DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa com o noticiário. Em Moçambique, dois novos ataques atribuídos a homens da Renamo, esta terça-feira, mataram um militar e deixaram seis feridos, quatro civis. Os ataques aconteceram contra uma coluna de escolta militar das Forças de Defesa e Segurança em Moxungwe, na província central de Sofala. Na primeira declaração pública, depois de ter sido eleito presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi prometeu um futuro brilhante e o regresso à estabilidade. Apontado como favorito, Sisi foi eleito com 96,9% dos votos. No entanto, a taxa de participação nestas eleições presidenciais foi baixa, rondou os 47%, o que demonstra que um segmento da população optou por boicotar o escrutínio, com os apelos da Irmandade Muçulmana, de formações liberais e de jovens ativistas laicos, que são também alvo da repressão pelas novas autoridades. A crise no governo líbio poderá ser resolvida em breve. Foi o que prometeu, pelo menos, o primeiro-ministro cessante Abdellah al-Thani, que disputa a legitimidade do poder com o seu sucessor Ahmed Mitig. A crise na liderança do poder permitiu ao antigo general Khalifa Haftar lançar uma ofensiva contra alegados grupos terroristas na cidade leste de Benghazi. Ainda esta segunda-feira, ao mesmo tempo que decorriam confrontos entre forças leais ao general Khalifa Haftar e grupos armados, Ahmed Mitig instalou-se na sede do primeiro-ministro, apesar da recusa do anterior chefe do executivo em ceder o poder. A polícia nigeriana cedeu e acabou por autorizar esta terça-feira em Abuja uma manifestação de apoio às 219 alunas raptadas pelo grupo Boko Haram. A polícia tinha antes proibido as manifestações de apoio, alegando o risco de atentados. O chefe da diplomacia da Argélia alertou para os perigos de proliferação de zonas sem lei na África subsaariana. Ramtam Lamara disse que, devido à falta de alternativas económicas, principalmente dos jovens, há todo tipo de tráfico ilegal naquela região. O ministro dos Negócios Estrangeiros, argelino, participou numa conferência sobre os desafios de segurança, onde afirmou que o movimento da Primavera Árabe permitiu que os grupos terroristas locais aumentassem a sua influência ideológica e capacidade material. A Organização para as Migrações anunciou que nos primeiros cinco meses deste ano já chegaram à Itália 40 mil migrantes, quase tanto quanto o número de migrantes durante todo o ano de 2013. A situação é preocupante, refere ainda a organização. A maioria dos migrantes provém da Síria, Egito, Nigéria, Eritreia e Somália. Os sírios voltaram num cenário de bombardeamento e combates para as eleições presidenciais na terça-feira. Cerca de 15 milhões de eleitores foram chamados às urnas para o escrutínio, organizado nas regiões controladas pelo regime de Damasco, cerca de 40% do território. As eleições são criticadas pelo Ocidente e consideradas uma farsa pela oposição. Prevê-se que o presidente Bashar al-Assad vença o pleito. Os resultados deverão ser anunciados na quinta-feira. As autoridades chinesas reforçaram fortemente as medidas de segurança na praça de Tiananmen, em Pequim. Também apertaram o cerco de censura e repressão, nesta altura em que se assinalam os 25 anos do massacre na praça de Tiananmen. O regime comunista tenta impedir qualquer alusão ao movimento de manifestações estudantis que culminou com o massacre 4 de junho de 1989. O motor de busca Google está inutilizado e o principal serviço de microblogs da China bloqueou expressões como Tiananmen e 4 de junho. Entretanto, os Estados Unidos apelaram à China para libertar todos os ativistas detidos recentemente com a aproximação do 25º aniversário do massacre. Os ministros de defesa da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, concordaram num plano de resposta para o leste da Europa, depois de o presidente norte-americano, Barack Obama, se ter comprometido a reforçar a segurança regional. Obama participa hoje, em Bruxelas, na cimeira do G7, o grupo dos sete países mais industrializados e desenvolvidos do mundo. O principal objetivo será discutir as alterações climáticas e defender a manutenção da pressão europeia sobre a Rússia. Foram as notícias. Continuo desse lado.
DW. Jornal da Manhã.
Neste Jornal da Manhã, fica a saber porque uma comunidade local em Moçambique está revoltada com a reabilitação da linha férrea que liga Tete a Nampula. Escuta uma entrevista exclusiva ao comandante da missão da ONU no Congo. E fica a saber porque, 25 anos depois, o massacre na praça de Tiananmen é ainda um tabu na China. Em Moçambique, a reabilitação da linha férrea que liga a província central de Tete a Nampula, no norte, era bem acolhida pela população local, mas no distrito de Moesia, em Nampula, o entusiasmo está a dar lugar à frustração com a destruição de várias áreas do cultivo que não estava inicialmente prevista para os trabalhos na via. Nelson Carvalho conta-nos mais.
Arrasta-se já há um mês o imbróglio entre as famílias afetadas e a empresa brasileira Vale, entidade responsável pela reconstrução da linha férrea entre Matiz, Entete e Nacala Velha, em Nampula. Tudo começou quando a empresa China Railways Corporation Grap, subcontratada pela Vale, invadiu áreas de cultivo para dar lugar à construção da linha férrea. Além de terem sido destruídos produtos agrícolas nas machamas da população, não foram pagas indemnizações pelas áreas ocupadas pela empresa. A isto, juntam-se ameaças constantes aos camponeses por reivindicarem os seus direitos. 71 famílias de Moesia e Nampula, algumas das quais dependentes da agricultura de subsistência, podem vir a morrer de fome em consequência da destruição dos seus campos agrícolas e árvores de fruto. Américo Antônio, secretário do bairro de Nakulue, é pai de 7 filhos e detentor de um bananal e um pequeno campo de produção agrícola. Diz que este ano poderá passar fome.
E mesmo meses que eles fizeram levantamento, deram senhas, não sei quando, até agora não são pagos. E existem machambas que até tinha por tudo, que o cidadão confiava dali mesmo, que eles chegaram ao ponto de destruir a machamba e também daquelas pessoas ficaram naquela coisa de que vamos receber brevemente para substituir o por tudo. E também até agora não dão resposta.
A Bibo Manuel Chiporo é outra das pessoas que viu o seu campo de cultivo de batata doce, mandioqueiras e feijões totalmente destruídos. Dos cajueiros, mangueiras, bananeiras e outras árvores de fruto e de sombra, já só restaram troncos.
Nem pré-aviso, nem nada, não vi. Dizeram, vai lá tirar aqueles seus produtos, queremos passar com máquina. Apareço aqui, apanho esses homens a limpar aqui. Batata doce, estava aqui laranjeira, mangueira, cajueiro, coqueiros. O secretário não tem conhecimento, por isso eu liguei para ele e ele disse que não tenho conhecimento.
No início tinha sido acordado que o processo de destruição dos bens iria ser efetuado num perímetro de 15 metros ao longo da ferrovia. Os fiscais garantiram aos camponeses que os seus campos de cultivo só seriam destruídos depois da colheita dos produtos para evitar prejuízos e eventuais focos de insegurança alimentar na zona. Mas, entretanto, os operadores das máquinas aumentaram o perímetro de cobertura, facto que deixa a população preocupada. Também os líderes comunitários locais estão apreensivos com o cenário e pedem que alguém de direito tome medidas o mais breve possível, uma vez que algumas famílias ameaçam fazer justiça com as próprias mãos. A DW África contactou a Sucena Paulo, do Departamento de Imprensa da Vale Moçambique, que não autorizou que o seu depoimento fosse gravado, mas aceitou enviar a resposta por escrito que citamos. A Vale comunica que, em função da execução do projeto da linha férrea no corredor de Nacala, algumas áreas dentro da faixa de segurança da linha férrea são indemnizadas no processo de compensação antes do início das obras. No entanto, em Moesia foram recentemente afetadas áreas fora da faixa de segurança da linha pela empresa contratada da Vale China Railways Corporation Grap, prejudicando campos agrícolas da população. Por se tratar de uma ação indevida, a Vale esclarece que as populações proprietárias destas áreas serão devidamente compensadas pela empresa contratada no mais breve espaço de tempo. Fim da citação. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber, e no seu país ou região, as multinacionais que estão a explorar os recursos naturais estão ou não a contribuir para o desenvolvimento das comunidades? E como? Escreva-nos, contamos com o seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73. ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As Ilhas Maurícias estão no topo do modelo de economia em transformação do continente africano, seguidas pela África do Sul e Costa do Marfim. Moçambique surge em 11º lugar numa lista de 21 países da África subsaariana. É o que revela o Índice de Transformação da Economia Africana, apresentado esta terça-feira em Roma, na sede da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O nosso correspondente, Rafael Blincanta, tem mais informação.
A primeira pergunta que ocorre ao ler o Índice de Transformação da Economia Africana é por que somente 21 dos 53 países africanos estão representados. O presidente do Núcleo Africano para a Transformação da Economia, Kingsley Nhamoako, responde.
One of the key conclusions we are making in this report, investing.
Uma das conclusões-chave do relatório é que é preciso investir em dados, análises e realizar um censo da produção industrial. Sem isso, não poderemos atingir a meta para a transformação, por isso, ter dados é muito importante. Apesar da lacuna de dados sobre a economia africana, o núcleo com sede na capital de Gana insiste que a África precisa de mais do que somente crescimento econômico. É necessário que haja uma transformação econômica que, na prática, acontece em 5 estágios: diversificação da produção e exportações, competitividade nas exportações, incremento na produção, modernização das tecnologias e bem-estar econômico da população. Entre os 21 países analisados, Moçambique encontra-se na 11ª posição do Índice de Transformação da Economia. Se não fosse a péssima avaliação no que diz respeito ao bem-estar econômico da população, Moçambique poderia estar entre os 5 países africanos que mais promovem a transformação da economia. Moçambique é um dos países que tem a oportunidade para transformar a economia nos próximos 15, 20 anos, reitera Amoako. Aprender as lições de países que já estiveram no mesmo patamar de desenvolvimento africano e conseguiram diversificar e solidificar as economias com um razoável incremento na qualidade de vida de suas populações. Com essa ideia, o primeiro relatório do índice compara o atual estágio de 15 países africanos com países que já transformaram suas economias, como, por exemplo, Brasil, Chile, Indonésia, Malásia, Singapura, Coreia do Sul e Vietnã. 40 anos atrás, esses países tinham características muito similares àquelas africanas e eles conseguiram transformar a economia, reitera Kingsley Amoako. Então, por meio dessa comparação, podemos aprender como eles fizeram isso e como nós, na África, também podemos fazê-lo. Não queremos copiar, mas aprender. Contudo, o índice também promove uma comparação entre os países africanos, assim também aprendemos dos nossos vizinhos. O Índice de Transformação da Economia Africana é uma das ferramentas que o Núcleo Africano para a Transformação da Economia oferece aos países do continente para que até 2025 as próprias nações africanas sejam capazes de gerir a própria transformação e consolidação da economia. Os próximos relatórios deverão fornecer dados sobre o papel da educação, sociedade civil, liberdade de imprensa, pequenos produtores, mulheres na agricultura, democracia e transparência na transformação da economia africana. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
A MONUSCO, a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, tem como principal prioridade combater os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas, afirmou o general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz em entrevista exclusiva à DW. A nossa correspondente, Marina Stark, conduziu a entrevista no Brasil.
Depois de um ano que o senhor está lá na MONUSCO, também que tem essa brigada de intervenção, que é uma coisa relativamente nova na ONU, né? Como é que o senhor avalia as principais conquistas nesse período?
A principal conquista nesse período de um ano, desde junho do ano passado, foi exatamente a derrota do M23, porque isso aí não é só o problema da derrota do movimento, era um movimento que estava colado na cidade, né? Um movimento rebelde, uma história de crime muito grande e que estava colado na cidade todo o tempo com aquele peso de invasão, de ataque aos campos de refugiados, né? Então, A derrota do M23 significou o alívio da população de Goma, que estamos falando de mais de 1 milhão de habitantes. E também na volta de Goma, na região de Kivanja, Rutshuru, Bunagana, quase 100 mil pessoas puderam voltar às suas residências e às suas atividades no campo, agrícolas. Movimentos nas estradas logo após a derrota do M23, milhares e milhares de pessoas retornando para suas casas que estavam abandonadas.
E agora que o M23 já se rendeu, o principal líder também, qual que seria o próximo desafio? Eu vi que o senhor mencionou outros grupos, né, como FDLR, que foi mencionado como a principal preocupação depois do M23, não sei como o senhor...
Depois do M23, o governo decidiu enfrentar a ADF, que é um grupo que no início da vida desse grupo ele tinha uma agenda política contra a Ruanda. Hoje é um grupo de aproximadamente 60% ugandeses e 40% já congoleses, não? E essa é uma luta muito dura, onde o exército do Congo tá vencendo, então é uma situação muito, muito difícil. O exército do Congo, mais uma vez, está se mostrando altamente capaz, né? E tem a FDLR, que hoje, se não é um grupo de uma expressão militar muito forte, mas é um grupo com uma expressão política muito, muito forte, muito complexa. Então a FDLR é mais uma mistura de problema de comportamento comum, grupo armado, e também um problema político regional, porque implica diretamente o vizinho, né?
No início do ano teve um massacre, 70 pessoas foram mortas numa cidade chamada Massisima, próximo de Goma, e teve também um outro massacre em Beni. Um dos papéis da MONUSCO é proteger a população. O senhor acha que a MONUSCO, com essa brigada, conseguiu fazer um trabalho mais eficaz nesse sentido?
O Congo é um dos maiores países do mundo, é um país muito grande. Os problemas estão mais no leste do país. Você tem problemas espalhados mais ou menos numa distância de quase 2 mil quilômetros. Então é uma coisa completamente impossível. Não é porque a sua tarefa é uma das suas obrigações é proteger os civis, você vai conseguir proteger todos, o tempo todo, em todos os locais.
Isso aí é uma ilusão absurda. Você faz o que é possível, aquilo que acontece perto de você, que você pode se antecipar, que você chega a tempo, que você pode chegar a tempo, se deslocar e interferir.
Com essa derrota do M23, que foi um sucesso, assim, uma conquista muito grande, conseguiu recuperar um pouco da credibilidade da missão lá, que quando o senhor chegou estava num momento difícil, né?
Olha, a população, ela faz um julgamento muito justo. Quando a população reclama, quando a população reage, quando a população considera uma missão ineficiente, qualquer coisa assim, ou não está contente com o desempenho daquela missão, a população está certa. O que a gente tem que mostrar são as realizações. Então eu não vou jogar para trás, não vou fazer julgamento no período que eu não estava lá. Mas a população, ela faz um julgamento correto. Ela enxerga os resultados. Então você tem que fornecer para a população são resultados positivos da sua missão. E eu não tenho dúvida nenhuma que nosso trabalho conjunto com as Forças Armadas do Congo para combater os grupos armados trouxeram, se não um retorno, não vou dizer retorno de credibilidade, mas trouxeram uma avaliação melhor.
Esta foi uma entrevista com o comandante da Missão de Paz da ONU no Congo, o general Carlos Alberto dos Santos, conduzida por Marina Stark. Recordo-lhe agora o tema deste jornal. Em Moçambique, a reabilitação da linha férrea que liga a província central de Tete, a Nampula, no norte, está sob responsabilidade da multinacional Vale e está a gerar frustração numa comunidade local com a destruição de áreas de cultivo. Perguntamos-lhe, e no seu país ou região, as multinacionais que estão a explorar os recursos naturais estão ou não a contribuir para o desenvolvimento das comunidades? E como? Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou escreva um SMS para o número 00491758198273. As organizações não-governamentais são muitas vezes dependentes de financiamento externo, principalmente nos países que recebem assistência financeira internacional, como é o caso de Moçambique. Assim, os doadores acabam por ter influência nas atividades das organizações, mas garantem que têm em conta as necessidades locais. Rita Himmel desenvolve o tema.
Quando agentes internacionais financiam organizações não governamentais a nível local, colocam-se muitas vezes questões acerca de até que ponto são tidas em conta as necessidades da população-alvo. Esta questão torna-se ainda mais relevante em países mais dependentes deste tipo de ajuda. Por exemplo, o caso de Moçambique. Entre 2008 e 2013, a Comissão Europeia terá transferido cerca de 634 milhões de euros para Moçambique. De acordo com Ronel Berger, investigadora da Universidade Sul-Africana de Stellenbosch, com vários trabalhos publicados sobre o setor das ONG, os próprios mecanismos podem distorcer a orientação das ONG.
Esmagadoramente, os fundos já estão alocados a questões específicas. Já sabemos que estes são os objetivos principais. E é muito provável que no terreno descobramos que as necessidades das comunidades não se enquadram perfeitamente naquilo que são as questões globais, porque os problemas das comunidades podem não ser os mesmos do agregado dos problemas globais mais importantes.
Contudo, a EuropeAid, o instrumento da Comissão Europeia de Ajuda para o Desenvolvimento, garante que o processo está construído de forma a ter em conta as necessidades das populações. De acordo com Henrique Pellacani, chefe de setor da EuropeAid, a base do financiamento é uma agenda global de prioridades. Depois, garante a EuropeAid, há uma adaptação às necessidades de cada país. No caso de Moçambique, o processo de definição das prioridades para o próximo ciclo ainda está a decorrer.
Houve várias consultas realizadas no momento de pensar sobre a nova estratégia de cooperação com Moçambique. As organizações de sociedade civil foram consultadas duas vezes.
Contudo, as consultas não garantem que as necessidades locais são tidas em conta. Uma das organizações consultadas pela EuropeAid em Moçambique é a Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, ADPP. Birgit Holm, diretora da ADPP, considera que o processo de consultas da União Europeia é um princípio positivo que nem todos os financiadores têm. Mas, mesmo assim, o processo podia ser melhorado.
Claro, a União Europeia já tinha definido as prioridades e nós podíamos dar propostas, sugestões e ideias, mas não era uma oportunidade onde podíamos dizer que queríamos uma área completamente diferente.
Colima é uma ONG moçambicana beneficiária dos fundos da EuropeAid. O coordenador do Ménico Liuzzi considera que, em princípio, 90% das prioridades são reflexo da realidade no terreno, uma vez que é sempre consultado o governo em conjunto com a sociedade civil. Contudo, há uma pequena parte que depende mais das preocupações internacionais do que da realidade local.
Algumas vezes nós notamos, por exemplo, para a União Europeia, que há também um empurrão também internacional, que não é somente da necessidade do país. Por exemplo, para nós prioritário neste momento seria a criança desamparada, mas para nível internacional é a promoção da mulher, a equidade do gênero, né?
Ronel Berger observa que as falhas são cada vez mais reconhecidas, mas teme que ainda falte muito tempo para que se veja alguma mudança. Rita Hema, DW.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
Todos os dias, milhares de pessoas visitam a Praça da Paz Celestial ou Praça de Tiananmen, em Pequim, na China, para assistir à cerimónia do hastear da bandeira ao nascer do sol ou para fotografar o grande retrato de Mao Tse-tung no lado norte da praça. Mas para Ma Xiaofeng, Tiananmen é ainda um pesadelo. Hoje, com 50 anos, este homem de negócios conta que nunca irá esquecer quando, há 25 anos atrás, a 4 de junho de 1989, viu os tanques e soldados entrarem na praça. Ma Xiaofeng estava na fila da frente dos manifestantes estudantis.
Nós gritávamos não à violência e cantávamos a Internacional. Os soldados estavam com suas baionetas mesmo em frente de nós e atrás de nós, dezenas de milhares de pessoas. Os soldados avançavam e nós recuávamos gradualmente.
Depois de alguns meses de manifestações pacíficas, em que os estudantes reivindicavam mais liberdade e o fim da corrupção, o governo de Pequim respondeu com mão de ferro. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, o exército foi enviado para acabar com os protestos. O ataque contra os estudantes provocou centenas de mortos, sem que se conheça até hoje o número exato de vítimas. Ma Xiaofang foi um dos líderes das manifestações. Viria a ser o número 10 na lista dos mais procurados pelas autoridades chinesas e esteve 3 anos preso. De fato cinzento e camisa branca, Ma Xiaofang é hoje um consultor de negócios em Shenzhen, no sul da China, pois em Pequim ele não é bem-vindo. Em relação ao Partido Comunista, no qual ainda acreditava durante os protestos, o consultor sente hoje desprezo.
Quando queríamos lutar pelos direitos dos cidadãos e pelo país, não sabíamos que o partido não estava do lado do povo e que trataria o seu povo como inimigo. Hoje eu perdi toda a confiança no partido e no governo.
Ma Xiaofang raramente fala sobre o ano de 1989. Ele sabe que não é ouvido na China. O tema 4 de junho é tabu e não deve ser mencionado nem na internet, nem nos média. O regime comunista reforçou, por esta altura, a censura e a repressão. Os ex-líderes estudantis, que, como Ma Xiaofang, não conseguiram ou não quiseram fugir da China, são até hoje vigiados, perseguidos e não têm permissão para viajar para o exterior. Mesmo os familiares das vítimas, que levantam ainda algumas questões, são perseguidos. Tratam os nossos direitos com os pés, repreende Zhang Xialing, cujo filho foi morto há 25 anos. Eles reprimem-nos, restringem-nos a liberdade. Todos os anos, por volta do 4 de junho, somos perseguidos, às vezes por 2 pessoas. Mesmo quando eu vou às compras ou ao hospital, sou perseguida. Hoje reformada, com 76 anos, Zhang Xialing foi uma engenheira aeroespacial. O seu filho estava nos protestos na praça de Tiananmen quando foi alvejado na cabeça. Wang Nan tinha 19 anos e sangrou até à morte na praça. Os soldados recusaram-se a ajudar e não permitiram que fosse levado ao hospital. Zhang pertence às chamadas Mães de Tiananmen e luta até hoje por justiça pela morte do filho. Queremos simplesmente a verdade sobre o 4 de junho. Queremos um pedido de desculpas, indemnização e que os responsáveis sejam responsabilizados, afirmou Zhang. Mas a China está ainda longe de concretizar este desejo. Nem mesmo um luto público é permitido.
DW Espaço do Ouvinte.
No seu país, as comunidades que exploram os recursos naturais estão ou não a contribuir para o desenvolvimento das comunidades? Foi esta a pergunta que lhe lançamos e o Márcio Pessoa está aqui ao meu lado com as respostas. Bom dia.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. O André Sambo diz que o caso em Nampula acontece porque não há respeito pelo povo. Destroem culturas que, com muito sacrifício, o povo cultivou e nada acontece. Ouvinte que se identifica por Echelu, de Maputo, diz que as multinacionais não têm culpa. Elas cumprem com as exigências que lhes são propostas para levar avante o trabalho. Lamentável que as estradas, postos de saúde, escolas para o povo são construídos nos bolsos de alguns dirigentes. Como o bolso é pequeno, não podemos entrar todos. O povo continua a sofrer. Que pena, diz a Echelu. Jorge Alcântara diz que as multinacionais que exploram os recursos naturais em Moçambique não estão a contribuir para a melhoria da população. Francisco Mulubiua, de Maputo, acha que as multinacionais estão a contribuir para tal, mas o desenvolvimento não se faz sentir nas comunidades. Isso gera o descontentamento. Ouvinte que se identifica como Faria Mandomando, da Beira, acha que as multinacionais, de uma maneira geral, estão a diminuir o desemprego em Moçambique. Rosana Macário acha que todo mundo sabe o tipo de desenvolvimento que as multinacionais estão a gerar em Moçambique, sobretudo a Vale. Magno Cebola, de Quelimane, diz que a Vale, uma multinacional brasileira que explora o carvão mineral na província de Tete, contribui de certa forma para o desenvolvimento daquela província. As multinacionais que operam em Moçambique só contribuem para o desenvolvimento de uma zona restrita, nunca para todo o país, a não ser que esteja operando em todo o país. O Paito Oliveira, da Beira, acha difícil saber, porque desde que começaram a explorar ainda não se vê qualquer desenvolvimento no país. Shelton Muzila acha que as multinacionais não fazem nada para desenvolver as comunidades. E o Cláudio Mapulango acha que há de se definir o conceito de desenvolvimento para relacionar multinacionais com isto. Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. Tenham um bom dia.